É um prazer recebê-los no grupo de trabalho das audiências, que faz parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, e é um prazer recebê-los, ouvir as vossas pretensões e tentar ver em que medida poderemos colaborar. Portanto, a nossa reunião, a audiência que pediram, vai decorrer da seguinte forma. Eu darei a palavra ao Sr. Luís Machado, para expor o assunto em mais ou menos 10 minutos, mais ou menos, e depois passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que irão colocar as suas questões ou dizer o que entenderem, e depois, no final, volto a conceder a palavra para poderem dizer o que entenderem também, responderem ou dizerem as considerações que acharem por relevante. Reitero o nosso agradecimento por terem vindo até esta, terem pedido uma audiência a esta Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente aqui ao Grupo das Audiências, e vamos iniciar concedendo a palavra ao Sr. Luís Machado para, em nome da Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho, expor os seus pontos de vista. Faça favor.
Muito obrigado. Cumprimento os senhores deputados respeitosamente, agradecemos terem aceito o pedido formulado por nós para, acima de tudo, apresentarmos um projeto que não apenas é inédito no país, mas também na Europa, sobre a reintegração socioprofissional das pessoas com deficiência ou incapacidade adquirida em contexto laboral. A nossa associação foi fundada em 1976, é a única instituição no país vocacionada para prestar apoio jurídico, informativo, psicológico e social aos trabalhadores e às trabalhadoras que são vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional. Como poderão verificar, se tiverem essa oportunidade, no nosso relatório de atividades, no ano passado, nós prestámos apoio direto a mais de 4.200 pessoas, nas várias valências, informativa, psicológica, social. E, para além dessas atividades diretas, nós também, como temos sempre presente, duas grandes preocupações. Uma delas é a prevenção, o elevadíssimo número de acidentes de trabalho que se registra no nosso país, e a segunda preocupação, o paupérrimo esquema de proteção aos trabalhadores sinistrados no trabalho. Mas, para além da atividade direta às pessoas que procuram o nosso apoio, nós também temos procurado agir na prevenção, na informação e na sensibilização das pessoas para a problemática da deficiência. E temos realizado colóquios, conferências em parceria com autarquias, nomeadamente juntas de freguesia e associações populares de base. E, para além disso, estamos agora a iniciar um trabalho que tem dado frutos. Já fizemos 4 ações de formação junto dos trabalhadores das câmaras municipais, nomeadamente no norte do país e concretamente no distrito de Aveiro, em que as próprias autarquias têm recebido esta nossa iniciativa com muito interesse e querem repeti-la para o próximo ano. São ações de formação, porque o desconhecimento dos riscos profissionais é de tal maneira grande que torna-se cada vez mais necessário que os trabalhadores se sintam informados para os seus direitos. Não apenas no que se refere à prevenção, mas no que se refere à reparação dos acidentes de trabalho. Nós gostaríamos, de facto, de ir muito mais além das atividades que temos feito, todas elas, estas ações de sensibilização, estes colóquios, ações de formação, feitas de uma forma voluntária pelos dirigentes da associação, que não cobram qualquer quantia, e gostaríamos de não apenas reforçar, mas dar continuidade a estas ações, mas infelizmente os constrangimentos financeiros são de tal forma graves que nos têm levado à diminuição do nosso quadro efetivo de trabalhadores, porque os apoios do Estado são cada vez menores e leva-nos de facto, e estamos em risco até de encerrar algumas atividades e algumas delegações, nomeadamente a delegação de Coimbra, que tem tido um trabalho extraordinário e que esta situação, esta falta de apoio do Estado às organizações como a nossa, podem levar, de facto, ao encerramento de algumas atividades da associação. Como eu disse, nós temos duas grandes preocupações. Uma delas é a prevenção, e nós temos procurado sempre pôr o acento tónico na prevenção, porque nós sabemos onde nos dói. Todos nós fomos vítimas de acidente de trabalho, e, portanto, sabemos, de facto, onde nos dói para colocarmos sempre o acento tónico na prevenção. E preocupa-nos o facto de, em Portugal, existir um número muito elevado de acidentes de trabalho. Só no ano passado foram mais de 200 mil os acidentes de trabalho registados e que resultaram mais de 130 mortes. Isto estamos a falar, são números que infelizmente pecam por defeito, porque não estão contabilizados os trabalhadores da administração pública, os funcionários públicos ou em funções públicas, os casos em que não há transferência de responsabilidade para entidades patronais e, digamos, somos um dos países da Europa com o mais elevado índice de acidentes de trabalho. Já não falando em doenças profissionais, porque, estatisticamente falando, não há doenças profissionais no nosso país, o que é ainda mais preocupante. E estranhamos e preocupa-nos a ausência de censura política e censura jurídica por quem prevarica e com isso causa o acidente de trabalho e às vezes a morte desse mesmo trabalhador. Portanto, são essas as grandes preocupações que a associação encontra. E, por outro lado, nós temos um regime jurídico de reparação dos acidentes de trabalho que apenas repara a perda de capacidade para o trabalho, ignorando o trabalhador enquanto ser humano, ignorando outros danos. Porque um trabalhador, quando morre, não é apenas uma vida que se acaba. É muitas vezes um drama que começa para todo um agregado familiar que subsistia com o salário do progenitor. E nós procurando exercer as nossas atividades é que procuramos fazer um projeto que nunca tinha sido feito no país com uma entidade de caráter científico como é a Universidade de Porto. Apresentámos esse projeto ao Instituto Nacional para a Reabilitação, que o desvalorizou, entendendo que não devia ser financiado de forma a podermos levar para a frente este projeto, que implicou 7 investigadores da Universidade do Porto, e tivemos para desistir da realização desse projeto. E só não o fizemos porque na Universidade de Porto, na Faculdade de Psicologia e de Faculdade de Sociologia, entenderam e eles disseram, não, este é um projeto importante, a associação deve ir para a frente com o projeto e nós trabalhamos gratuitamente, não cobramos um cêntimo para que a associação e o país tomem conhecimento daquilo que se está a passar. Só por isso é que nós avançamos com este projeto, que podia ter ido mais além, na verdade, mas não foi porque, de facto, o Governo, através do INR, desvalorizou e não atribuiu o subsídio que devia ter atribuído. Foram cerca de... O projeto era de cerca de 66 mil euros, já por baixo, e o INR apenas comparticipou com 17 mil euros. O Instituto Nacional para a Reabilitação, num projeto que, entretanto, nós apresentámos, porque sem isso não era possível fazer este projeto, como é evidente. Uma das investigadoras que tem conhecimento a nível europeu destas questões e que tem trabalhado a nível europeu, Marianne Lecomblaise, que é francesa e que tem esse conhecimento, ela própria dizia, que eu saiba, na Europa nunca se fez nada disto. E o poder político tem agora condições, com este estudo, para ter uma atitude diferente para com os acidentes de trabalho daquela que tem tido até agora. E, portanto, se não houver nenhuma inovação, se não houver uma atuação diferente, é apenas por uma vontade, porque a informação existe e ela está aí disponível para os senhores deputados. É esse o nosso desejo. Sim, eu não sei se... Sim. Mas para
depois... Não sei se deseja passar a palavra a algum colega, não sei.
Sim, se há algum colega quiser falar.
Eu pedia que desligasse e que se identificasse, por favor. Quero ter a gentileza, faz favor.
Para nós fazíamos também grande importância, era que nós sabemos que são uns projetos que têm muito interesse para a nossa associação, e aquilo que nós gostaríamos de ver da vossa parte, da parte dos seus deputados, era para ver qual era a vossa disposição ou interpretação daquilo que está, porque para nós ser aprovado aqueles projetos que estão aí a ser discutidos é de grande importância para o desenvolvimento da nossa associação, acima de tudo, para ajudar os sinistrados do trabalho e que vinham dar uma ajuda muito, muito importante. Há falhas na lei sobre isso. Quer aí, quer aqueles que querem para a formação de representantes dos trabalhadores para a segurança do seu trabalho nas empresas também. Portanto, tudo isso vinha a ajudar para um melhor desenvolvimento em defesa dos trabalhadores sinistrados do trabalho, doenças profissionais e também para o nosso desenvolvimento como associação. Era só.
Muito obrigada, então, pelas informações que nos trouxeram, pelo estudo, que certamente será muito relevante e que irá merecer da nossa parte a melhor das atenções. Só tive tempo para desfolhar aqui um bocadinho, mas vi que há aqui temas muito importantes, todos eles, certamente, mas que irão merecer por parte do grupo, todos os grupos parlamentares, a melhor atenção. E agora eu vou passar a palavra às senhoras deputadas e aos senhores deputados que vão pôr as questões que eles entenderem por bem. E começo por passar a palavra a mim própria, enquanto representante do grupo, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O meu nome é Mercês Borges. Mercês Borges. Eu só posso cumprimentar o trabalho relevante que fizeram, porque nós, como bem foi referido pelo Sr. Luís Machado, somos um país que nesta matéria devia ter muita vergonha de ainda não ter conseguido diminuir tanto quanto era necessário os acidentes de trabalho. Ainda continuamos a ser um país com um elevado nível de acidentes de trabalho, com uma necessidade enorme de melhorar, quer ao nível da sensibilização e da obrigação de cumprimento das regras e das normas das entidades patronais, mas também por parte, muitas vezes, de muitos trabalhadores que precisam ser sensibilizados para o risco que correm no exercício de muitas profissões e que eles próprios têm que autoproteger. Depois, abordar o tema do regresso ao mundo do trabalho após um acidente grave, que geralmente é sempre a seguir a um acidente grave que ficam incapacitados. Um acidente ligeiro não deixa incapacidades significativas. Já tem um trauma atrás, tem uma recuperação longa e difícil. A sua reintegração depois já não será provavelmente no mesmo posto de trabalho. Há toda uma preparação, quer profissional, tem que adquirir novas competências profissionais, mas também psicológica, que é preciso ter para voltar a enfrentar a situação que, por vezes, até lhe faz recordar aquela que já viveu, que já sentiu e que foi traumatizante. Portanto, eu penso que este estudo nos vai trazer oportunidades de o ver. Lamento que não tenha sido tão acarinhado quanto isso. E deixo então aqui uma questão, não sobre o estudo, porque não o li, não o estudei, só depois de o ver é que poderei ter algumas questões sobre ele, mas relativamente ao financiamento, quer do estudo, quer da associação, para saber quem é a entidade que financia a vossa associação ou entidades e qual foi o papel, se foi convidada a ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, a vos apoiar neste trabalho ou se nem sequer dirigiram esse pedido. Porque a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem só a ver com o pós-acidente, tem muito a ver com a prevenção e com a sensibilização. E podia ser uma entidade a considerar este estudo também muito relevante, porque quando falam no plano da sensibilização, isso é efetivamente... A Autoridade para as Condições de Trabalho tem esse papel, bem como também em termos de qualificação e formação, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, a minha questão, as questões eram muito na linha do financiamento. É importante o trabalho da vossa associação e do apoio que dão às pessoas que ficam, sofrem acidentes de trabalho, mas também as ações de sensibilização e de promoção dos cuidados e das regras de prevenção para evitar que os acidentes aconteçam, que não hajam pessoas com deficiências adquiridas na sequência de acidentes de trabalho, mas acima de tudo que não haja mortes também e que não hajam grandes incapacidades que às vezes são bem difíceis de superar. E por isso, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço o trabalho que fizeram e que nos trouxeram e deixo estas simples questões que certamente poderão ajudar-nos a refletir melhor e a ver como é que podemos apoiar para que continue a desenvolver a vossa ação junto dos trabalhadores deficientes sinistrados no trabalho. E mais uma vez obrigada pela vossa presença. Agora, como moderadora, de novo coordenadora deste grupo de trabalho, passo a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhora coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença de todos aqui no nosso grupo de trabalho. É realmente bastante importante. Eu e os meus colegas do grupo teremos a oportunidade de ler e refletir bem sobre este trabalho que nos apresentam hoje aqui, mas é de facto muito importante a prevenção. Tenho tido a oportunidade de fazer várias visitas a vários locais de trabalho em várias áreas no nosso país. E, de facto, nós observamos muito que nem todos os trabalhadores têm esse cuidado de utilizar, por exemplo, o equipamento de proteção individual, ou porque não facilita a própria tarefa, ou seja, por que razões forem. Eu lembro-me perfeitamente, nós, grupos parlamentares, fazemos jornadas, não é, pelo país, e numas jornadas que nós fizemos... numa pedreira e fomos visitar uns trabalhadores que estavam a trabalhar o mármore, por acaso eu questionei pessoalmente um dos trabalhadores porque é que, no corte do mármore, porque é que não estava a utilizar a máscara, pelo menos a máscara, não é? Não tinha óculos, não tinha máscara, não tinha nada. Tinha apenas os fones, o supressor de som. Portanto, todo ouvidos. E nós sabemos perfeitamente que ao longo dos anos, a nível respiratório, estas pessoas, assim como os mineiros, não é? Os trabalhadores das minas, que inevitavelmente terão, para além de outros, mas inevitavelmente terão graves problemas de saúde a nível respiratório. Como este, há milhares de situações assim a nível nacional. Portanto, eu acho que é realmente fundamental o vosso trabalho que fazem e que chegam neste momento às autarquias. Falaram-me nas autarquias no distrito de Aveiro, não o têm feito noutros distritos? É uma pergunta que eu vos coloco. Pronto, então é muito recente. Muito bem. Portanto, o objetivo será correr todas elas, não é? No país inteiro. E bem, porque realmente eu julgo que é na prevenção que realmente está o maior trabalho, não é? O trabalho mais difícil e a sensibilização dos próprios trabalhadores para que se protejam. Porque nós estamos a falar aqui de sinistrados, mas realmente as mortes são elevadíssimas ainda hoje. E uma morte de um trabalhador também implica depois a destruição quase total de muitas famílias, não é?
É o ano passado por 115.
Pronto, e é bastante significativo, não é? E portanto é de louvar realmente o trabalho que fazem. Irei juntamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ler com atenção aquilo que nos trouxeram, agradecer. E é realmente um material que nos fará criar ou alterar a legislação hoje em vigor para que possamos melhorar a vida de todas as pessoas sinistradas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não está a Sra. Deputada Isabel Pires, por se encontrar numa outra reunião. Acontece que às vezes há sobreposição de reuniões, mas está a senhora doutora Joana Neto, que nos acompanha e que está a tomar as devidas notas. Passo a palavra ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, senhor deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Queria cumprimentar todos, na pessoa do presidente da associação, do Luís Machado. Creio que terão vindo a maior parte do Porto, ainda para mais, portanto, agradecer também essa deslocação, esse esforço. Vi aqui no relatório de atividades que em 2018 também tiveram aqui na Assembleia, nas galerias, quando foi a discussão da proposta da lei sobre acidentes de trabalho. E basicamente, enfim, não tenho muito a acrescentar, queria agradecer naturalmente e valorizar a intervenção que é da Associação. Nós acompanhamos aqui na Assembleia, e eu em particular, a questão das políticas sociais em geral e também as do trabalho. E nos acidentes de trabalho cruzam-se um bocadinho as duas, as sociais e as relacionadas com o trabalho. Porque, na verdade, um dos problemas que resulta para muitas pessoas é, na sequência de um acidente de trabalho, terem um grau de incapacidade ou deficiência que depois se reflete, quer na capacidade de manutenção da própria relação laboral e depois também na necessidade de apoio social. A primeira coisa que eu talvez começava por afirmar é que creio que nós, em termos de informação disponível sobre os acidentes de trabalho, temos andado para trás, não sei se concordam, mas de acordo com a pesquisa da informação, muitas vezes, às vezes aparecem alguns dados sobre os acidentes laborais e pelo menos a sua acessibilidade não tem vindo a regredir. Por exemplo, no gabinete de planeamento do Ministério da Segurança Social, as informações que estão disponíveis sobre acidentes laborais são de 2015 a 2016. E em relação aos acidentes mortais ou graves, há informação na ACT, no site da ACT, mas ele também tem sido pouco claro. Por exemplo, eu já os ouvi aqui falar em 131 acidentes mortais, também vi notícias a dar conta desse número. A informação que eu encontro no ACT é de 146, 148, enfim, não é muito relevante, é relevante naturalmente, são muitas pessoas, sobretudo se virmos em perspectiva, ao contrário do que vinha acontecendo nos anos anteriores, que havia uma diminuição, 2018 foi marcado por um aumento de acidentes graves e mortais, e é naturalmente qualquer coisa que merece a nossa atenção e tentar perceber o que é que se passa. Por isso mesmo nós no CDS tentamos recorrer e ter acesso a mais informação e parece-nos que não existe. Não sei se concordam com esta avaliação. Por exemplo, o Eurostat, a informação que tem é 2015. é manifestamente insuficiente para nós tentarmos perceber o que é que está a passar e porque é que em 2018 houve mais acidentes. E, portanto, eu acho que esse aspecto do tratamento da informação é um aspecto de maior importância, precisamente para nós tentarmos perceber o que é que estará por trás dele. Depois, outra questão que nos parece também muito importante tem a ver com isto, um dos artigos que aqui é focado neste relatório, tem a ver com o regresso ao trabalho após o acidente e de que forma é que a legislação promove suficientemente a possibilidade de reintegração do trabalhador acidentado. Porque esse é um aspecto da maior importância que nos é trazido por muitas famílias e associações, é que em vez de empurrarmos as pessoas para a dependência social e dos subsídios, deveríamos promover muito mais a capacitação e a capacidade de manutenção dos vínculos laborais. E esse também me parece que é um aspecto que seria importante ouvir a associação sobre aquilo que nós poderemos aqui acompanhar. Foi aqui referido também as propostas de alteração sobre esta matéria e eu aí gostaria também de que especificasse um bocadinho, creio que se estará a falar de propostas que foram apresentadas aqui por partidos, não sei se é do PCP que está a falar, se é do Bloco de Esquerda. E, no fundo, gostava de perceber também nessas propostas qual é o aspecto que mais realça e em relação ao qual mais valoriza e se acha que há outros aspectos, para além daqueles que estão refletidos nas propostas, se consideram que seriam importantes ser abordados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por a Sr. Deputado Rita Rato esteve no início, teve que se ausentar e está connosco a Sra. Assessora do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Doutora Helena Silva, a quem cumprimento também, e está a tomar as devidas notas também. Vamos então passar a palavra aos senhores para responderem ou tecerem as considerações finais que acharem por convenientes. Passo para já a palavra ao Sr. Luís Machado. Faz favor, quero ter a gentileza, então.
Muito obrigado. De facto, como referiu a Sra. Deputada Sofia Araújo, alguns trabalhadores não utilizam os chamados EPIs e valoriza-se muito isso. E tem-se desvalorizado a proteção coletiva, que deve estar acima de tudo. E as empresas não têm uma cultura de proteção. No caso das pedreiras, poderemos já falar nisso, e trago um exemplo concreto. No caso das pedreiras, de facto, não há uma prevenção, uma cultura de prevenção coletiva. Uma máscara que é entregue ao trabalhador, que se calhar não é aquela que reúne as melhores condições, foi comprada no chinês, desculpem a expressão, e de facto prejudica mais o trabalhador do que o beneficia. Portanto, é preciso, acima de tudo, nós olharmos para a proteção coletiva. Esse é o primeiro aspecto. Depois, nós sabemos que reparar um acidente de trabalho é muito barato. Portugal é dos únicos países da Europa em que a responsabilidade pela reparação dos acidentes de trabalho é transferida para uma companhia de seguros, uma entidade privada que tem uma filosofia mercantilista e que se preocupa apenas com o lucro. E o patrão não está muito preocupado se há um acidente. Eu até tenho o seguro agora que resolva. Não há, de facto, nós sabemos que a própria OIT diz que 80% dos acidentes podiam ser evitados, principalmente os acidentes graves podiam ser evitados se fossem cumpridas as regras de segurança. Mas a verdade é que não são. E nós interrogamos-nos muitas vezes, isto acontece frequentemente. Há um trabalhador que morre soterrado numa vala porque não estava devidamente entivada, conforme determina a lei. E nós perguntamos o que é necessário mais para se considerar que estamos perante um crime. Um crime que está previsto e que é punível pelo Código Penal. Mas nós não temos notícia de qualquer censura política nem jurídica para quem cometeu esse crime. E, portanto, por isso nós dizemos que é muito fácil, é barato reparar um acidente de trabalho e, por isso, as empresas não se preocupam muito. Por outro lado, se nós, e nós sabemos disso, A maior parte dos acidentes, 90% dos acidentes, ocorrem em microempresas, em pequenas e microempresas, que de facto não têm uma cultura, são empresas de construção, que têm 3 trabalhadores. Na agricultura, em que se morre muito com acidentes com os tratores, é aí que é preciso dar atenção. Não é nas grandes empresas. Nas grandes empresas existe um outro problema. Um problema mais, que tem mais a ver com as doenças profissionais. E muito agora com o assédio, com o burnout, com problemas psicológicos profundamente, são muitíssimo graves em alguns casos e para os quais nós não temos dado a devida atenção. Nem nós, nem o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Eu trago aqui apenas 2 exemplos para os senhores deputados conseguirem perceber. Agora, existe uma cultura de prevenção, mas a culpa não é dos trabalhadores. Sim que não, sim. Mas há a tendência de culpabilizar o trabalhador. De facto, não existe essa cultura. Por outro lado, o senhor deputado Ana Coreto Correia refere-se e referiu alguns aspectos que nós consideramos importantes. É verdade, tem havido nos últimos anos retrocessos nos direitos dos sinistrados no trabalho. E eu posso citar apenas um, que é flagrante. A Tabela Nacional de Incapacidades foi uma tabela feita a pedido e à medida dos interesses das companhias de seguros. Uma tabela que reduziu os coeficientes de incapacidade. Por exemplo, a amputação de um pé, na tabela de 1993, previa uma incapacidade de 35%. Na nova tabela, é até 25%. A amputação do polegar era valorizado, e entre aspas, até 25%. Baixou para 12%. E quanto mais baixa é a incapacidade, mais baixa é a pensão ou a indemnização a pagar aos trabalhadores. Por outro lado, há outras questões relacionadas com os retrocessos aos direitos dos sinistrados. Em 2000, por exemplo, a prestação para a terceira pessoa, para um sinistrado com necessidade de assistência permanente de terceira pessoa, era correspondente ao salário mínimo nacional. Agora baixou para o IAS, incompreensivelmente. Assim, em 2009, baixou para o correspondente ao 1.1 do IAS, inferior ao valor do salário nacional. Por outro lado, continuamos a verificar aquilo que é incompreensível para muita gente. Um sinistrado paraplégico ou tetraplégico, apenas por uma questão temporal, tem um tratamento diferente do outro tetraplégico, isto é, um trabalhador que teve um acidente em dezembro de 1999 e ficou tetraplégico, recebe uma prestação para a terceira pessoa correspondente a 90 euros por mês. Aquele que teve o acidente 2 meses depois, nas mesmíssimas circunstâncias, apenas porque teve depois do ano 2000, recebe o correspondente ao indexante de apoios sociais, 400 e não sei quanto. Apenas por uma questão. Para situações exatamente iguais, há tratamentos diferentes, apenas por uma questão temporal. Essa é uma das propostas que o grupo parlamentar do PCP apresentou aqui na Assembleia da República. E isso, as próprias companhias de seguros, algumas delas, de livre vontade estão a atualizar a pensão, estão a aumentar as pensões desses sinistrados, que são poucos, são uma centena, 2 centenas. Mas nós entendemos que isso é uma clara violação do princípio da igualdade. Para situações iguais, tratamentos diferentes. Apenas por questões temporais, volto a referir isso, para essas pessoas e famílias é incompreensível. E, como eu digo, são 2 centenas, se forem. Não significa rigorosamente nada para as companhias de seguro. E porquê é que há uma resistência tão grande da Assembleia da República e do Governo de aprovar uma lei que já tem sido sugerida desde 2009? É esta parte. e estamos em 2019. Por outro lado, é verdade, aquilo que nós sempre temos dito é que não se deve preocupar com a incapacidade dos sinistrados. Nós devemos, acima de tudo, e as juntas médicas devem, acima de tudo, fixar-se na capacidade do trabalhador, naquilo que resta ao trabalhador para voltar à sua atividade profissional, se for o caso, com formação profissional, na mesma empresa, no mesmo posto de trabalho, numa empresa diferente, num outro posto de trabalho. É isso que nós pretendemos, acima de tudo, que esse trabalhador seja, que seja valorizada a capacidade restante, a capacidade que lhe resta para ele continuar a exercer um dos direitos fundamentais, que é o direito ao trabalho. Mas assistimos exatamente ao contrário, e este estudo refere isso. É que quando o trabalhador, com uma incapacidade, procura regressar ao trabalho, ele é vítima de assédio. E, conforme referem os investigadores, eles ouvem, nós ouvimos, nós não queremos aqui aleijados. Se estás aleijado, vai, reforma-te, vai para, mete baixa, vai para a reforma, queremos aqui a gente para trabalhar, não queremos aqui aleijado. Ou, em alguns casos, temos visto. Eu vou, peço desculpa, mas...
Eu ia só pedir que sintetizasse, sim, porque pronto. Estamos num conjunto desculpa. De audiências sim, com hora marcada e, por isso, para podermos cumprir, sem cortar nada do que pretenda dizer, pedi-lhe só era algum poder de síntese, por favor.
Sim, apenas um exemplo para... Há um trabalhador de uma autarquia que tem agora, porque utilizava, sem saber, o glifosato. Tem agora um cancro no sangue. Trabalha na Câmara de Castelo Paco. Ele foi e disseram-lhe, sente-se aqui numa cadeira. Pinta as unhas, leia o jornal, faça aquilo que quiser. Ele disse, não, eu quero é trabalhar. O homem entrou numa depressão tão grande que essa depressão transferiu-se necessariamente para a esposa, para os filhos. Está uma vida completamente, de uma família completamente destroçada. Precisamente por causa disso. O direito ao trabalho é negado. E, de facto, ele apanhou aquela doença, não foi porque quis. Foi no exercício da sua atividade profissional. Este estudo refere também que uma das questões importantes é que logo que há um acidente, há uma quebra de rendimento de cerca de 30% no salário dos trabalhadores. Isso, se o salário já de si é baixo, uma redução de 30% é muito significativa e isso traz, de facto, muitos transtornos ao seu agregado familiar. Por outro lado, quando há um acidente grave, e o trabalhador está de baixa e tem que estar acamado, a esposa deixa de trabalhar e o regime jurídico não permite que a esposa receba uma prestação para assistência à terceira pessoa, nos casos de incapacidade temporária absoluta. Já permite nos casos de incapacidade permanente, mas nos casos de incapacidade temporária, e que pode estar 3 anos assim, a esposa deixa de trabalhar e recorre à baixa pelo Serviço Nacional de Saúde. E naturalmente, quem paga somos todos nós. O quadro de indivíduos com depressão ultrapassa os 30%. Pessoas que tiveram acidentes de trabalho recentes, cerca de 30% dos indivíduos apresentam quadros depressivos muito significativos. E que... as seguradoras desvalorizam, porque para as seguradoras é aquilo que nós sabemos, é um processo, não é uma pessoa que está ali, é um processo apenas, e um processo que importa arquivar rapidamente e com o menor custo possível. Para não falar já das situações que são cada vez mais frequentes, em que as companhias de seguros, os serviços clínicos, ao atender um sinistrado, dizem, não, isto é um problema antigo que você tinha, olha, vá ao seu médico de família e o seu médico de família é que trate disso. Isso é um problema da idade. O senhor, mas eu não tinha nada antes de ter o acidente, e só depois do acidente. Ah, vá ao seu médico de família e que trate disso. Claro que o trabalhador inconformado recorre ao Tribunal de Trabalho. E agora é um dos tais retrocessos nos direitos dos trabalhadores, é confrontado com esta situação, o senhor tem que pagar custas processuais. Há custas processuais hoje para os sinistrados de que sempre estiveram isentos. Há 50 anos, há 40, há 30, há 20, há 10 anos, estavam isentos de custas processuais em processos de acidente de trabalho e agora não. E isso inibe o trabalhador do exercício do seu direito, que é o do recurso à justiça. E eles pensam muitas vezes, agora, se eu perco, a companhia de seguros é muito mais poderosa do que eu, e eu vou perder e vou pagar custas, perco pó e bola. Então é melhor, olha, aguentar. Esse tipo de situações, de facto, é necessário clarificar. Pronto, com este estudo, eu julgo que os senhores deputados da Assembleia da República têm, de facto, agora... tem conhecimentos, nós sabemos que tem sensibilidade, nós sabemos que tem imaginação, mas, acima de tudo, tem o poder de minimizar ou mitigar o sofrimento de muitas pessoas e muitas famílias que, de facto, para alguns que saíram de casa para ganhar a vida, acabaram por a perder e, muitas vezes, por a estragar de forma definitiva. E eu julgo que são pessoas às quais lhes é devida justiça.
Muito obrigada. Eu não sei se também deseja intervir. Eu pedia só um poder de síntese muito grande, por favor. Quero ter a gentileza.
Há um problema que está a passar, que é bastante grave em relação... Há a diferença que existe entre o público e o privado na reparação do acidente. Enquanto no privado a situação é resolvida com indemnização imediata, no público a situação é reverte para quando o trabalhador for aposentado e mesmo aí há uma fórmula que eles fazem em que retiro à aposentação o valor que é devido da reparação e juntam à reforma, ou seja, vou para a aposentação, ganho 1.000 euros, direito de reparação do acidente, tenho direito a 200 euros, eles pegam à minha reforma, retiram 200 e pegam nos 200 da reparação, e bem, quer dizer, o trabalhador leva só os 1.000 que tem direito e não é aplicado o dinheiro que tem direito pela reparação. Portanto, há aqui um roubo claro ao trabalhador. É o 501 que foi alterado com a 11 de 2014, salvo erro.
O artigo 41, o
503. E nós, portanto, há essa diferença enorme, e isto acho que não... Portanto, isto só vai lá através da alteração ao decreto para os senhores deputados, porque, inclusivamente, já fomos infelizmente... O próprio Tribunal Constitucional deu isto como constitucional, a gente tem aqui muitas pontos de interrogação, porque há desigualdade de direito, e enquanto a Constituição diz que não pode haver desigualdade entre trabalhadores e pessoas e de raças e etc, etc, mas aqui é o que se consta é isto. Portanto, só através agora da alteração à Lei 11 de 2014 é que se podemos novamente verificar esta reparação. Quanto aos projetos, há aqui três projetos. Um é este, por causa dos custos dos trabalhadores acidentados passarem a zero, porque é uma forma dos trabalhadores recorrerem. Outro é a lei em vigor, que é a 102/2009, e depois há uma alteração na 3/2014 desta, que o projeto que está aí vem alterar isto, que é a eleição para os representantes dos trabalhadores. Enquanto na lei diz que os representantes dos trabalhadores têm que ser ou por um abaixo assinado ou por uma entidade fora, portanto os sindicatos podem fazer isso, mas quer dizer, tem 90 dias com antecedência, o sindicato tem que fazer a denúncia que quer fazer a constituição de representantes dos trabalhadores. E então... Depois aqui temos, ainda temos uma situação que é, tem que ser os dois trabalhadores mais antigos e os dois mais novos a fazer parte da Comissão Eleitoral. E isto agora estão a ver, dentro de uma empresa a gente vai, tu queres, ah, eu não quero, tu queres, eu não quero. Ninguém é obrigante, não, temos que correr desde o mais antigo por aí fora até apanhar aquele que aceita. E nos mais recentes, a mesma coisa, também para ver, que há mais dificuldade, porque têm medo, tal, das opressões que possam existir da entidade patronal ou assim. Portanto, e este projeto vem, de facto, clarificar esta situação, como se faz com uma comissão de trabalhadores. Portanto, corre um requerimento dos trabalhadores num baixo assinado, fazem uma assembleia e pronto, e elege os trabalhadores normal. Portanto, não é preciso esta burocracia toda, 90 dias antes, e ter que ir aos mais novos e aos dois mais velhos para fazer parte da comissão eleitoral, que infelizmente ninguém percebe, portanto tem que ser uma entidade por fora depois a fazer os editais todos para eles assinarem, e etc, etc. Pronto, e era isto, no fundo, que nós achámos que era de grande importância da vossa parte analisarem e ver se nos dão uma ajuda para todos os trabalhadores terem melhor condições de vida.
Sim, senhora. Foi um prazer.
Muito obrigado.
Também deseja falar. Olha, eu e ele só, diga-me o seu nome, mas eu vou-lhe conceder só mesmo um bocadinho, porque nós temos pessoas à espera, está bem? Faça favor.
Jorge Gouveia.
Senhor Jorge Gouveia, faz favor.
A senhora deputada, no início, pôs aí uma questão que é, para nós, essencial e crucial. Quais os apoios a que o Estado tem dado? Pois. É em relação, portanto, todos os anos nós nos candidatamos a projetos e a partir de uma certa altura, devido ao estrangulamento que o próprio Instituto Nacional de Reabilitação faz, amando, ou entre aspas, é apoiado com do Orçamento do Estado. Há um rolo do Orçamento do Estado que vai para... os apoios aos projetos que as associações se candidatam. Há uns anos a esta parte, as associações estão a ser aniquiladas, porque não estão a ser realmente bem vistas, consoante a função que as próprias associações fazem em benefício das pessoas com deficiência, em cada área específica. Em relação a uma pretensão que nós já vem há muitos anos esta parte, aqui na própria Comissão, todos os deputados são de acordo que a nossa pretensão é justa, só que às vezes na Assembleia da República a coisa acaba por desvaziar-se. Porque é uma situação que nós pedimos que, em caso das empresas prevaricarem nos apoios e no fornecimento dos EPIs adequados a cada função, e quando o acidente se reverte em que os tribunais os condenam a parte das empresas, uma pequena parte dessa condenação nos tribunais reverta 1% a favor da associação. Porque nós somos a única associação nacional que dá o apoio às vítimas do acidente de trabalho. Pronto, é uma reflexão que nós deixamos ficar aqui para que essa lei não esteja sempre a perguntar para sucessivos governos, sucessivas audições. E para nós acho que seria uma boa visão para o mundo lá de fora e também para os deputados aqui da Assembleia da República entender qual é a importância mesmo das próprias associações, e neste caso da nossa, que dá o máximo de apoio possível.
Era só para dizer que este é o projeto que estava aqui.
Eu sei que os senhores têm muitas expectativas quando vêm à Assembleia da República, mas queiram compreender, nós estamos desde de manhã a ouvir de de 45 em 45 minutos e temos procurado não atrasar muito as pessoas que vêm, porque vêm de muito longe, vieram do Porto, outros vieram de Beja e também têm os seus regressos programados. Portanto, nós estamos aqui a tentar manter aqui um equilíbrio. Daí que tentamos compreender e tomando muitas notas todas as situações que nos trouxeram. Peço desculpa de não podermos continuar aqui a debater os vossos assuntos. Surgirão outras oportunidades, certamente. Tomámos devida nota das questões que nos trouxeram. Agradecemos muito o estudo. São sempre muito relevantes e certamente será dada a devida atenção por todos os grupos parlamentares. Agradecemos o trabalho que realizam. Desejamos pessoalmente aos senhores muitas felicidades e à associação que representam também. Consigam continuar a realizar o vosso trabalho.
Vocês.
Muitas felicidades, sim. Dou por encerrada esta audiência.